ouvintes do Quadra 18, sejam bem-vindos à edição pós-Miami desse podcast que fala de tênis. Quem apresenta hoje sou eu, Aline Calerron, de volta após os vários dramas dessa vida, né? E quem tá aqui comigo são meus colegas de sempre, Alexandre Cossenza e Sheila Vieira. Tudo bom, gente?
Welcome back, Aline.
Obrigada, obrigada.
Bem-vindo de volta. Tudo bem, aqui tudo bem.
Então, ótimo. Que, aliás, eu tava sentindo falta de ver tênis, só fui voltar e ver alguma coisa. Essa final de dupla de Miami. Mas é que eu combinei com meu amigo Roger Federer que a gente vai voltar junto pra valer em Monte Carlo, então. Monte Carlo estaremos mais inteiro.
Tá explicando.
Tá explicado.
A queda de rendimento do Marcelo tem a ver com isso, não?
Ih!
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Não
Vamos
entendi
botar nessa.
nada esse assunto.
Vamos botar
Vamos
nessa
falar
ali
de
do Marcelo.
Fala, Marcelo.
coisas que eu não vi, mas é melhor.
Tá,
Falar
mas
de.
deixa a gente ouvir a mensagem do Marcelo primeiro.
Não.
Um beijo, Aline, do fundo do coração. Te amo de toda paixão.
Agora a gente pode falar de coisas que eu não vi?
Agora a gente pode falar.
Ok. Meu Deus do céu. Miami foi quase que inteiramente parecida com Indian Wells, né? E para começar esse programa, vamos falar dele, Novak Djokovic. O sérvio venceu o seu 28º Masters 1000. São 28 Masters 1000, absurdo. Um recorde no circuito, em partida contra Kenny Schori num duplo 6-3. Foi a terceira dobradinha seguida do Djokovic em Indian Wells e Miami, e a quarta no total. E aí, gente? Ainda tenho que falar de Djokovic?
Não, esse jogo só não foi mais chato porque o Nishikori é uma figura super simpática e deixou tudo mais alegre no final, né? Impressionante.
Não, mas vamos combinar que esse torneio teve dois joguinhos dele que foram legais de assistir. O jogo com o Thiem foi legal de assistir. Vamos falar
Sim,
a verdade.
foi.
O jogo contra o Goffin também.
Teve smash do Goffin ali que poderia ter mudado a coisa, né? Era o smash no tie-break do primeiro set para ter dois set points sacando, né? Tie-break do primeiro set. Então, podia mudar alguma coisa, mas não mudou. Goffin, né?
É, o Goffin. O Thiem, ele chegou a ter. O Djokovic estava sacando pro primeiro set. E aí o Thiem conseguiu a quebra depois de 1 bilhão de breakpoints. Só que o desafio voltou o ponto. E
Teve
aí
isso.
demorou mais um tempo, voltou. E o Thiem também, o último game do jogo também foi muito longo. O Thiem converteu 1 de 15 breakpoints.
E assim, não foram aqueles 15 breakpoints em um game, não, né? Foram vários games que ele teve
É,
breakpoints,
Djokovic sofreu bastante para confirmar.
né?
Os games foram dramáticos. Já é alguma coisa, né?
Vem cá, deixa eu só voltar um pouquinho. Que nem a gente usa verdascou, a gente já pode usar gofou, usar esse verbo pro
Ah,
gofão, ou...
golfinou, não, né? Golf.
Não sei, é porque
Golfinhou.
gofou soa feio, né? Parece que é outra coisa.
É, parece
Lembro de
gorfou.
gorfou,
É,
exatamente.
pensar num verbo pra ele.
É, ele vai e não vai, né, ao mesmo tempo.
Tá subindo, mas não tá.
Acho que já dá pra responder a primeira pergunta, né?
Então vamos.
João Almeida pergunta: o Djokovic de 2016 dá mais brecha aos adversários do que o Djokovic de 2015? Será?
Difícil. Não sei. Não.
Eu acho que tá igual.
Não sei se já dá pra comparar também, né? Um pedacinho da temporada com uma temporada inteira sensacional dele.
Eu tô sentindo ele um pouco cansado pela sequência de março
Você achou?
e emendado da Davis. Eu achei ele já nos últimos jogos um pouco. Não cansado assim, não fisicamente, mas já um pouco estafado no geral, assim. Teve contra o Berdych, o Medical Timeout pra lombar, né? Então, depois dos outros jogos não apareceu mais nada disso, mas
Olha, eu tava olhando que os resultados de 2015 ele perdeu mais 7 em Miami e Indian Wells do que ele perdeu esse ano. Ele perdeu 7 pro Dolgopolov, um pro Murray, um pro Clizan, um pro Federer. Isso ano passado. Esse ano ele só perdeu um 7. E mais engraçado é pra quem, né? Vocês lembram? Quando foi o último 7 que ele perdeu?
Não foi Miami, né?
Não, foi Indian Wells. Foi para o possante Fratangelo.
Verdade, na estreia.
Isso é espetacular, né? O único cara que tirou um 7, Djokovic, Miami Joel, foi o Fratangelo. Que lindo.
Tênis,
Mas
né?
assim,
Sempre com essas ironias.
não, é porque assim, tem uma certa explicação que ele tava chegando de Copa Davis e tal,
Joga
né?
sem bola.
Mas então que ele fosse mal em Indian Wells era, seria aceitável. Seria aceitável até se ele não fosse para Indian Wells, né? Mas foi isso. Aí você ganha um jogo, descansa, joga 2 dias depois, tá beleza, e aí arrancou, passeou. Acho que
É, também é relacionada, né? O Ahmad Ben pergunta: quanto tempo vocês acham que vai levar até alguém conseguir parar o Djokovic e jogar de igual para igual?
cara, acho mais
Eita
fácil.
questão.
Acho mais fácil ele dar uma reduzida por conta própria do que alguém chegar no nível que ele tá hoje. Mas, sei lá.
É, eu tava teorizando sobre isso hoje no Twitter, que o adversário, o grande rival do Djokovic teria que ser o Murray. Pela idade, os dois tiveram uma ascensão na mesma época. Nadal é um ano mais velho que o Djokovic, mas o Nadal teve uma ascensão em um momento diferente, um pouco antes, né? O Murray não, eles subiram bem juntos e fizeram primeira final de Lan perto, enfim, foi parecido. Só que o Murray não consegue fazer disso uma rivalidade, ele é um freguês. Absoluto do cara. Acho que não dá pra gente ficar, ah, porque o Nishikori, porque o Raonic não ameaça, porque o Federer não ameaça, porque o Berrettini não ameaça. São caras que estão um pouco depois ou um pouco antes. É, o Wawrinka também é mais velho. Acho que teria que ser o Murray pela idade e por ser um cara, acho que no mesmo nível de genialidade, digamos assim. Porque o Nishikori, por mais que seja um excelente jogador, ele não é um gênio, digamos assim, né? Então,
Não, quando você tweetou isso, eu pensei imediatamente no Nadal, que é só um ano, né? Você acabou de falar que é só um ano de diferença. Só que o Nadal, como ele entrou no circuito muito cedo, o corpo dele tem um desgaste que não é de 28 anos, né? Equivalente
a
a esse.
idade não aumente, né?
É, como se ele tivesse uns 31, 32 já, pelo quanto ele jogou, pelo tipo de jogo dele que exigia muito do físico, e por, né, quando ele começou com 16 anos, ele estava lá no circuito ganhando jogo. Então tem que fazer isso, tem que entrar na conta também.
Miami também teve um monte de desistências marcantes, né? É, Federer acabou desistindo bem no dia que ele estrear, que ia ser aquele jogo contra o Del Potro que tava todo mundo. E quem entrou no lugar dele foi o Zeballos, que acabou meio que dando um sustinho, né? Já que ele tirou o Del Potro, ele tirou o Verdasco e só foi perder pro Gauffin. Depois tivemos o Nadal desistindo contra o Damiro Djumhur. E também tivemos o Belucci desistindo. Vocês que viram aí o torneio, tem alguma coisa para comentar sobre as existências, e principalmente do Tomás?
Do Federer, rapidinho, assim, eu fiquei bem decepcionada, porque eu imaginei que se ele. Ok, foi gastroenterite o nome a razão oficial, mas eu sinceramente não acredito, Rogério, sinto muito. Eu achei que quando ele fosse voltar, decidisse voltar, ele já estaria pronto mesmo, mas parece que talvez ele se precipitou um pouco. E, nossa, quando saiu a chave, foi um putaê, né? Nossa, Federer deu potro! Mesmo que, obviamente, o Federer fosse humilhar o backhand do Del Potro e vencer facilmente, é um jogo que significaria algo para os fãs dos dois. Os dois são muito populares, enfim, seria um evento legal para os primeiros dias do torneio. E acabou sendo os Zeballos e ganhando o Del Potro. Super deprê a situação com o Del Potro só no slice, recebendo atendimento. Foi triste ver o Del Potro nessa situação de novo. Eu não sei se ele vai conseguir jogar sem backhand. Não vai conseguir.
Acho que foi o mais triste do torneio. Pelo menos pra mim, a sensação que eu tive de ver o Del Potro perdendo aquele jogo de Zeballos do jeito que tava e pedindo atendimento médico no punho de novo, sabe? Ai, que dó.
Uma coisa meio Guga, né?
É.
Alguém escreveu sobre isso, inclusive.
A sensação era muito igual, cara. Ver o Guga, sabe? O Guga parando pra sacar, ajeitando o quadril ali já em 2008. assim, com a aposentadoria marcada. Parava, ajeitava o quadril pra jogar. Ai, sabe, vejo Del Potro passando por tudo isso. Três operações já, que nem o Guga, meu Deus.
E só na esquerda, né? Que teve uma direito antes. Ou seja, já passou por essa.
Pois é.
Mas a esquerda é porque ele não vai conseguir jogar só com slice, gente. No tênis de hoje, tu não
É,
consegue. Não existe. Vamos ver que solução ele tenta. Do Nadal foi bizarro, né? Porque assim, tava tudo ok. Tudo
estranho,
ok.
né?
Aí ele começa a passar mal. Começa aquele momento cãibra na sala de coletiva do US Open. Começa. E foi muito engraçado, porque no terceiro set,
Não,
assim,
e o
o Nadal tem aquele jeito dele de andar, de se portar, né? Sempre se movimentando. Então você via ele tipo, se arrastando pro banco. Era muito bizarro aquilo. Aí mediu a pressão. Tentou continuar. Eu achei que ele ia continuar só pra não, sei lá, pra não decepcionar o público, essas coisas aí. Só que ele acabou e aí o cara comemorou assim, como se tivesse
não,
virado o número um do mundo. Foi.
cara, o louco desse jogo que acabou o primeiro set foi o John Woo que pediu atendimento, pediu remédio, parece, ele tava passando mal. E aí o Nadal desistiu, sabe? Coisa doida.
Eu li ele comentando sobre isso para um jornal da Bósnia, ele falando que quando ele pediu atendimento, ele tava. Faltou um negocinho pra ele pedir desistência. Ele falou que ele pensou em desistir, disse, ah não, mas eu tô jogando contra o Nadal, e Nadal é um cara que eu não jogo contra sempre, né? Eu vou continuar. E daí quem desiste é o Nadal.
Agora me explica como é que você foi parar no jornal da Bósnia?
Ah, Facebook, né, cara? A gente segue lá a Federação Bósnia de Tênis.
Por quê?
Não sei
Coisas que
explicar.
só a Aline Calerron consegue.
Coisa
Pois
que
é.
a Aline Calerón.
Mas enfim, gente, e o Tomás?
Não, o Tomás foi a desistência mais esperada do torneio, né? Porque naquela manhã no Twitter você já via o João Vitor dizendo que estava quente, que estava úmido, o Thiago Quintella falando a mesma coisa. E tinha esse temor, né? Porque o Tomás tinha. O João deu uma entrevista, João Zuete, técnico do Tomás, deu uma entrevista dizendo que o Tomás ficava até com a visão turva nesses momentos, assim, de calor, umidade e tal. E depois o próprio Tomás falou, tanto para o Thiago Quintella quanto para o João Vitor, que ele tinha jogo que ele perdia 6 quilos, né, desidratando. Então, tinha esse temor e aconteceu, quer dizer, na primeira metade do segundo set, ele já estava se arrastando na quadra. Aí perdeu o segundo set, realmente não tinha por que continuar no jogo. Foi bem, bem ruim. E assim, pior porque tem toda aquela questão de chances desperdiçadas. Você estreia na segunda rodada de Masters 1000 contra Mikhail Kukushkin. É uma boa estreia. Aí você
Jogo
pegaria.
empatado. Ele não tava nem perdendo o jogo.
É, não, ele ganhou o primeiro set e perdeu o segundo, né? Aí pegaria o Nadal na terceira rodada. O Nadal abandonou, quer dizer, Tomás poderia ter chegado na terceira rodada de um Masters 1000 para pegar Damir Djumhur, sabe? E aí para chegar nas oitavas era uma chance de ouro, só que o corpo dele não permitiu. É realmente muito a lamentar o que aconteceu. E só para explicar, ninguém sabe exatamente o que que é, né? Esse foi um problema que ele teve no Rio, teve em São Paulo, fez exames e ainda não tem um diagnóstico conclusivo do que causa essa desidratação toda e que provoca essa visão turva, essa fraqueza no corpo, enfim, tudo isso que faz com que o Tomás acabe abandonando partidas. Então é uma questão que está em aberto. E que acho que só resta torcer para que o clima ajude nessa temporada de Saibro Europeu, que é importantíssima para ele.
Dois pontos sobre o Tomás é que, só para quem não sabe, 6 quilos no tênis é mais do que o dobro que você normalmente perde, é um negócio sério. E dois é que hoje, a gente está gravando isso aqui domingo, o Tomás está aqui em São Paulo fazendo testes com o físio dele, eles fizeram uma bateria de testes enorme. Estão tentando achar o mais rápido possível o problema do Tomás, mas ainda nada de nada. Vários testes estranhos, etc e tal, mas nada ainda. Então, vamos ver se eles conseguem achar o problema a tempo do Tomás voltar para vir a europeia.
Bom, registrando registros, algumas derrotinhas ridículas que aconteceram aí nas primeiras rodadas.
Ridículas? Gostei.
Não, nosso amigo Stan Wawrinka perdeu na estreia para Kuznetsov, com direito ao smash mais ridículo do ano, so far. Para mim, está na liderança. Andy Murray concluiu seu mês de bosta com uma derrota para Grigor Dimitrov na terceira rodada. Show de horrores, gritando com todo mundo, dando chilique por nada. Foi assim,
assim não foi nem questão de ser uma derrota pro Dimitrov, foi questão do que ele jogou nesse terceiro set com o Dimitrov.
Foi horrível. Mas o Dimitrov até foi digno, né? E depois perdeu pro Monfils, um jogo de 3 sets, super disputado também. E o Davi Ferrer, acho que essa foi a pior. O Davi Ferrer perdeu pro Lucas Pouille, terceira rodada. O que acontece com o Davi Ferrer, gente? Que fez 34 anos também. E acho que pra mim o jogo do torneio foi Nishikori contra Monfils, jogo no qual o japonês levou 5 match points.
Nossa.
E os últimos games pareciam um seriado da Shonda Rhimes. Parecia virar voltas e momentos dramáticos.
Só vou dizer aqui porque eu escrevi no Twitter. Agora é esperar pra saber quais vão ser os outros dois torneios no resto daqui pro fim do ano que o Monfils vai levar a sério. Esse foi o primeiro. Normalmente são 3 o ano inteiro.
Não, o segundo, vai, Indian Wells, ele foi bem.
Perdeu de quem, Indian Wells? Não lembro agora.
Pô, ele não fez, tipo, semi-Indian Wells, quartas também?
Foi quartas. Quartas, acabei de achar aqui. Contra o Raonic.
Ah, mas a chave dele, Indian Wells, tava na teta, não era isso? Ele não ganhou de ninguém, Indian Wells. Carrinho Bustos, Vinholas e deu bônus. Ah, não, isso não conta, vai, pelo amor de Deus.
Mas é o Monfils.
Não considero. Não, não. Carrinho Bustos, Vinholas.
Olha só,
não.
Eu tô defendendo o Monfils, quem diria?
Momentos.
Eu fiquei com dó dele por 3 segundos quando ele perdeu o Nishikori, porque, putz, coitado. 5 match points, é foda.
Após esse momento bonito entre Sheila e Monfils e esse resumão da chave masculina, fiquem com a famosa musiquinha de intervalo e quando voltarmos vamos falar da chave feminina, então fiquem aí.
Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, um brinde pois é calcado. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Um brinde pros galcados, nós tá suave, final de semana, tirando onda de bacana, tô na balada, só com as gatas. Filma aí quem desacreditava, não tamo bom, tamo excelente. Vai vendo, acompanha a gente, é o Bin Laden e Lucas Lupo, com o sinal que tá girando o mundo.
Faz o famoso sinal do Ronaldinho, faz o famoso sinal da Ranglose.
Estamos de volta com mais quadro 18, e como veio a musiquinha do intervalo, tá tranquilo, tá favorável tanto pro Djokovic quanto pro Azarenka. Aliás, que momento o quadro 18, hein? Tá tranquilo, tá favorável.
Quem permitiu essa música?
Sheila, né? A funkeira do local aqui. Complicado. Mas vamos falar da Azarenka. Vamos falar da Azarenka, pelo amor de Deus. Sem funk, sem mais funk. Não gosto nem de lembrar da cara do cidadão que canta isso, porque ele gosta de ficar sem camisa. Enfim. É difícil associar com a imagem dele.
Tá achando que é só playboy que mora em Copacabana.
Tá vendo quem deu a ideia da música?
A gente precisa debater isso na próxima reunião de pauta do quadro 18.
A chave feminina, enfim, a chave feminina teve como campeã Vitória Azarenka, né? Que deu a Kuznetsova em 6-3-6-2. A Vika também fez a dobradinha, né, de Indian Wells e Miami, sendo a terceira mulher a fazer essa dobradinha. E a vitória em Miami coloca a Bielorrússia de volta ao top 5, finalmente. Uhul! Então, o que vocês têm a comentar da campanha da Vika em Miami?
Quem falou esse uhul, cara? Foi você, Aline?
Foi.
Gostei da empolgação, cara.
É bom ver a Vika de volta.
Olha, ela tá jogando muito, cara. Tô espantado, sério. Acho que, eu não, acho que fazia tanto tempo, eu não lembrava de como era a Vika jogando nesse nível, sabe?
É, e é, assim, o saque dela ainda é o saque dela, né? Não...
Uhum.
Tem momentos que ela consegue um ace, tem momentos que ela consegue um saque bom, mas ainda é o saque da Azarenka. Mas o resto compensa tanto, né, que
uhum.
ela consegue se salvar dos buracos em que ela se enfia com o saque. Eu achei uma boa campanha, assim, dela. Acho que o turning point, talvez a vitória contra a Muguruza foi muito importante, né, que era um jogo que todo mundo via, pode ir pra qualquer lado e tal, e ela venceu com, a, digamos, facilidade, né, a Muguruza. Com a torcida inteira, a favor da Garbine. E depois também venceu a Kerber em sets diretos, que era um jogo que poderia facilmente ter ido a 3 e durado 90 horas. É, ganhando a Kuznetsova em 2 foi mais
esperado.
Esperado, mas... O jogo contra a Kerber foi muito bom, né? Mesmo sendo em 2 sets. Acho que foi o jogo da chave feminina, né?
Foi, foi. Bom, não sei, eu não vi tanto a chave feminina, mas... Certamente foi o jogo que eu mais gostei. E sim, a Kerber jogou bem, né? Não dá pra dizer que Azarenka dominou e não deixou a Kerber jogar. A Kerber jogou. Só que ó, cada chance que ela tinha, ou a Azarenka fechava, ou ela quebrava a Azarenka fazia um game perfeito na sequência e quebrava de novo.
Eu suspeito pra falar da Azarenka, porque assim, ela é minha tenista favorita por motivos estritamente de tênis. Se for contar motivos de personalidade, aí é apético. Mas... É, eu sempre achei o tênis dela sensacional e sempre achei ela a melhor tenista do planeta depois da Serena. É, em termos de recursos e a inteligência dela em quadra, eu acho incrível a maneira como ela prepara os pontos. A Sveta era um pouco assim, eu acho, na época. A Áurea da Sveta.
Uhum.
A Nali era assim também, sabe? Não era uma agressividade. Xarapova, uma agressividade um pouco mais...
Mais Clijsters.
Sim. É, uhum. Até acho ela um pouco mais agressiva que a Clijsters, né? Não sei se você concorda, mas...
A Vika?
É.
Não, acho a Clijsters mais. Acho que a Vika se defende melhor que a Clijsters. Uhum. A gente tem, sei lá, guarda na cabeça a imagem da Clijsters fazendo, né, aquelas aberturas, defendendo umas bolas e tal, mas acho que a Vika é mais eficiente se defendendo do que a Clijsters.
E agora ela está no top 5, deve subir mais, só que agora vai pro Saibro, né? Onde ela não é um horror no Saibro, mas os resultados geralmente não acompanham tanto como na quadradura.
Fica uma situação meio imprevisível no circuito feminino, porque se a Serena que não fez o começo de temporada, né, nível Serena... A Sharapova, que teve bons resultados no Saibro nos últimos anos, não tá jogando. A Vika tá jogando muito bem, mas não é o piso preferido dela. E tem aí, sei lá, Halep, Muguruza, Kerber...
A Jivanka
que...
também é um horror no Saibro.
É. Então, assim, tá muito aberto. Pode ser bem interessante isso.
Roberta 20. Agora vai.
Roberta 20.
Campeã de Roland Garros. Bom, a pergunta é um pouco sobre isso, né, Aline? Pergunta de agora.
Sim, a Janine Luz pergunta, aliás, ela pergunta a nossa opinião sobre o futuro desempenho da Vika e do Rafa para a temporada de Saibro.
Da Vika a gente falou, pode ser que sim, pode ser que não. Acho que a Kerber tem um, talvez seja a minha aposta aí para a temporada de Saibro. E o Nadal, invadindo momentaneamente o bloco.
Olha, baseado por Indian Wells, já que não dá pra fazer uma análise de Miami, acho que a expectativa é animadora. Né? A gente já falou aqui no episódio passado das coisas que deram certo pro Nadal e Indian Wells e que não vinham dando. Então, eu não sei se é aquele nível daquilo pra cima que ele vai pro Saibro, se é daquilo pra melhor que a gente espera. Então, acho que dá pra esperar coisas boas. Vai lembrar que ele fez um jogo legal com o Djokovic lá, né? Então, vai saber. Mas, pior do que o começo de ano dele e o Buenos Aires, acho que não.
Vai ser interessante essa temporada de Saibro, né? Tá tudo meio no ar, assim, tirando o Djokovic, né?
É.
Mas se pensar, tirando Djokovic, quem vai chegar na final com ele? Federer voltando, Nadal desse jeito.
Wawrinka no
É, o Wawrinka, que é sempre uma força no Saibro.
Imagino que o Ferrer vai estar melhor em Monte Carlo também.
Mas e a Serena, hein? Tadinha da Serena, né? Ela tem que ganhar absolutamente todos os jogos que ela disputa. É, né? Senão ela está super decepcionando.
Não, mas é o padrão Serena, né? Era como se a gente estivesse aqui falando, ah, o Djokovic realmente foi vice-campeão em dois torneios. É, tá decadente, né? É esse nível de expectativa que você tem de atletas assim, né? E o que eu acho da Serena é que quando você junta a idade, ela tem 34, e junta o nível de estresse que ela teve ano passado, né, com toda a expectativa de completar o Grand Slam de calendário, acho que ela pode estar aí dando uma relaxada e não estar afim daquele estresse todo. E isso se refletir nos resultados. Pode ser isso. É só uma especulação.
A derrota para o Kuznetsova foi feia. Ela não jogou nada. Nada.
É, e ela disse que...
No primeiro set, assim, foi... Ela conseguiu aquele tie-break daquele jeito. Foi... E depois, nossa, mal conseguia fazer game. Foi duro de assistir.
E ela falou que o clima não afetou em nada, né? Que ela só não estava se movimentando bem em quadra, mas que não foi por nada de calor, de umidade, que ela está acostumada e tudo mais.
Então, não vamos com essa história de ai, tá acima do peso, né, gente?
Ai, não.
Pelo amor de Deus.
Usou um crop. Não dá para esconder que você está acima do peso com aquela roupa.
Essa foi minha lição de moda essa semana que eu aprendi com a Sheila, eu não sabia que era um crop.
É, porque a gente, quando a gente mulher ganha peso, geralmente pneu, né?
Uhum.
Pneuzinho.
Primeira coisa que aparece.
Pneuzinho, coxa e peito.
E a pancheta.
É, coxa e peito sempre dela é grande. Agora, daria pra ver os pneuzinhos ali. Não, tá tudo lá trincadinho, então... Acho que é.
Recalque.
Assim, Serena já esteve mais magra, já esteve. Mas não quer dizer que o aumento de peso dela seja gordura também. Pode ser. Então tá tudo bem com a Serena? Será? Vamos ver. Está em.
Vocês viram as entrevistas que ela deu por lá em Miami?
Ah, ela tá sem saco nenhum, né?
É, tipo, ai, gente, tô falando demais com vocês, tchau. Na sexta pergunta.
Mas ela faz isso quando ela ganha também, às vezes, né?
Ela é assim, saco, é, então?
Tem dias que ela acorda com a pá virada. Hein?
E o jogo com o Kader? Vocês viram a cena?
Você sempre arruma alguma coisa pra encanar comigo. Sempre falando comigo.
Então, isso pra mim só mostra que o problema não era com a imprensa, era ela realmente não devia estar numa vibe, numa semana boa, sei lá. Acho que a coisa não tava fluindo pra ela.
São os hormônios.
Que foi?
São os hormônios.
Ah. Ai, Djokovic.
Ai, bom.
A gente encerrar esse bloco, e as brasileiras, gente? A Teliana e a Bia se enfrentaram logo na estreia, né? No torneio mais brasileiro fora do Brasil. E a Teliana venceu e depois veio a jogar contra a Ivanovic. Vocês que estão acompanhando aí o torneio, mas o que eu, o que vocês acharam, tiraram dessa partida contra a Ivanovic?
Eu não consegui ver nenhum dos jogos, estava fazendo outras coisas. Mas você viu o jogo com a Ivanovic, né?
Eu vi e não foi bonito, não. Foi Ivanovic, sim. Dominou a coisa. Os games que ela perdeu foram mais perdidos por ela do que vencidos pela Teliana. Teve um game que a Teliana ganhou 11 pontos, mas os outros foram da Ivanovic. E, assim, o grande problema da Teliana nesse jogo foi, de novo, o saque. Nesse nível, pegar uma adversária como a Ivanovic, o saque dela, primeiro, já não faz estrago, o segundo, é muito frágil. Ivanovic está dentro da quadra, dois passos, três passos dentro da quadra para devolver o saque, sempre atacando. A Teliana quase sempre na defensiva, quase todos os pontos. Quando ela conseguiu um rally assim, de duas, sei lá, de três, quatro bolas, até a Teliana tentava ser um pouquinho mais agressiva, forçar alguma coisa, mas foram momentos assim, muito espalhados na partida. Ela não conseguiu fazer isso consistentemente. É difícil, não tem muito o que avaliar taticamente, porque a diferença do primeiro golpe era tão grande que a Teliana estava sempre refém do que a Ivanovic fazia. Então é difícil. O lado bom é que acabou a temporada de quadradura, né? Para a Teliana, pelo menos essa primeira parte de quadradura do ano. Ela tem uma vitória que foi contra a Bia e sete derrotas. Ela só venceu sete, dois sets que ela venceu no ano foram contra a Bia, nos outros jogos ela não ganhou sete nenhum. Então ela começa agora a temporada de Saibro, que é o piso preferido dela. Ela consegue administrar melhor o saque e não sei, acho que ela tem que conseguir ponto aí, porque senão vai ficar difícil sustentar o ranking ali perto do, ali no top 50 onde ela está hoje.
E Florianópolis vai ser quadradura, né? Então vai ser mais difícil pra ela manter os pontos, pensando lá na frente, né? Então É bom ela somar um pouco aí. Mas realmente não é um começo de ano muito animador, né?
A vantagem de Florianópolis pra ela é que o torneio é no segundo semestre e ela não vai precisar defender esses pontos antes do ranking fechar para as Olimpíadas. Ela tem Bogotá para defender e basicamente é isso, né? Não tem outro grande resultado no ranking dela até as Olimpíadas, né? Eu não lembro, mas acho que dá para se sustentar no grupo ali dos classificados. O ranking olímpico costuma fechar 70, 80. Acho que ela consegue entrar sem precisar de um convite.
É isso.
Cadê? Então, fim de bloco das meninas, e fiquem aí que quando voltarmos pro último, vamos falar de mais brasileiros, responder algumas perguntas e principalmente falar de quê, Sheila?
Dupla!
Não saiam daí! Opa! Dupla! Então não saiam daí! Meu Deus do céu, quantas duplas! Muitas duplas!
Chimpa se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco, o bloco com duplas e perguntas e mais brasileiros, é o bloco da galera, o bloco do povão. E a gente vai começar com duplas, falar um pouquinho de Miami, né, que Herbert e Mayu, assim como Indian Wells, foram os campeões de Miami ao derrotar Classe em Iran no match tiebreak. A dupla é a quinta a conquistar sua dobradinha e a primeira francesa a vencer em Miami. E com essa campanha, os franceses vão assumir a segunda colocação da corrida do Finals, ficando só atrás do Bruno e do Jamie. E falando em Bruno e Jamie, comentar um pouquinho rapidinho a campanha deles em Miami, que é bem rapidinho mesmo, eles caíram na estreia justamente pra classe em Iran. Ponto.
Que maldade, tá bem rapidinho. Esse bem rapidinho foi... Eu sinto veneno escorrendo, consigo imaginar.
Claramente mentira. Uma perseguição, né?
Claramente.
Mentira.
A Aline tá claramente incomodada com o Bruno ajudando o Jamie a tirar o número 1 do Marcelo.
Eu tô incomodado com o Miami errando na chave, cagando e mudando a estreia do Bruno pra classe em Iran. É isso que eu tô incomodada. Se fosse Ferrari e Cervantes, que era pra ser a primeira estreia, mas não, né? Miami consegue cagar até em chave. Mas enfim. Também tivemos André Sá e Tomás Bellucci entrando na chave após uma série de desistências, né? Petner e Peia iam jogar contra Del Potro e Del Bonis primeiro. Só que daí os argentinos desistiram. Aí entraram Bagdad e Vênus. Aí, só que eles desistiram logo depois, e aí foi que o Tomás e o André conseguiram entrar na chave. Perdendo pro Petner e pro Peia em 6-4 e 6-2. Então foi uma sequenciazinha de desistências.
Não, tem um detalhe, esse jogo foi depois da desistência do próprio Tomás, no mesmo dia, inclusive.
Exatamente.
Né? E... Só explicar aqui para quem pra não criarem teorias de especulação ou falarem bobagem por aí. Sim, o problema do Tomás é com o calor e com a umidade. Então ele abandonou a partida, né?
Esse jogo foi à noite, né?
É,
foi.
Se hidratou, o jogo de dupla foi à noite, então não tinha por que ele não jogar. É simples, assim, não tem muito mistério. Bem fácil de entender.
É, ele falou que ele foi pro jogo porque, era à noite, não tinha nenhum problema com o tempo, como você falou. E dois, é porque, né, porque não, vai deixar o André na mão. Então, sem especular as coisas.
Que, assim, eu me identifico com esses problemas com calor. Eu odeio calor.
Não, também odeio,
quando
mas...
é calor, eu não tenho fome, eu não consigo trabalhar direito. Sério, eu não como, eu fico tontinha. Às vezes teve uma época quando eu pegava metrô todo dia, e no verão, que eu ficava com a visão ruim. Do nada eu ficava enxergando roxo.
Será que roxo? Isso eu tomar roxo? Peraí.
Tipo, quando você tá próxima de desmaiar, vocês já desmaiaram?
Sim.
Eu já, mas eu não lembro.
E a sua visão vai... Não, enquanto eu tava desmaiado, não lembro. Mas logo antes, quando você começa a ficar tonto, então, eu me sinto assim, o calor é horrível.
Será que se o Tomás descobrir o problema dele, vai ajudar você também? Imagina, o Tomás descobrindo um novo problema.
E ajudando ele. Eu sou uma sedentária de marca maior, né? Talvez, acho que não... Talvez não. Mas ficam os votos aí pra ficar torcida.
Tamo junto, Tomás.
Antes que alguém venha me xingar, eu sei que não tem nada a ver. Mas, porra, deixa eu fazer...
Foi só um desabafo.
É, foi só um desabafo.
Agora me bateu uma dúvida. Metrô em São Paulo não tem ar-condicionado?
Alguns sim, alguns não.
Os mais velhos não tem. É, tem alguns... É que assim, o problema é que na linha vermelha tem a parte que não é subterrânea, né? E aí, às vezes, quando tá muito sol, o sol bate na janela e mesmo com o ar-condicionado ligado, parece que não adianta.
Uhum.
Ah, linha vermelha.
Estou tentando ar-condicionado no metrô de São Paulo. Vamos
voltando para as duplas.
Desculpa pelo parênteses aí.
Da linha vermelha para Miami, em foto mesmo. Ah, é o Marcelo. Já Marcelo e Ivan tiveram uma estreia bem complicada contra os poloneses Kubot e Matkowski. Conseguiram passar no match tiebreak dessa estreia, mas acabaram caindo na rodada seguinte para Rio e Mirny. Ivan não tava muito bem, tava com umas contraturas na coxa, esquisito, tinha desistido de simples também, então não sei até quanto isso afetou nas duplas ou não, mas teve também a bolada na nuca do Marcelo também. Tá um negócio maravilhoso, dois.
Ai, senhor, que eu fui lá.
Tá parecendo comédia pastelão, os dois.
O que o Ivan também fez no jogo de simples dele?
Não se sentiu muito bem, não foi? O quê? Mas... Ah, não, teve aquela raquetada na cara também. Que ele deu. É, foi no Indian Wells. Tá. Pessoa se raqueta. Maravilhoso. O grande momento da semana nas duplas foi essa, que com essa derrota do Marcelo e do Ivan, acabou garantindo o número 1 do Jamie por 5 pontos de diferença. O britânico vai assumir a liderança na segunda-feira, que é muito legal, né? Principalmente vendo os altos e baixos que ele teve nos últimos anos.
Parabéns,
gente.
A única curiosidade é que ele comentou no Twitter que... Twitter não, acho que foi numa entrevista que ele deu para algum jornal britânico que ele tava no carro, o celular começou a pipocar com mensagem e aí que ele foi descobrir que o Marcelo tinha perdido, que ele era o número 1. Que ele não tava acompanhando, né? Já tinha sido eliminado do torneio.
Uhum, sei.
Você não acredita na história?
Não, claro que não.
Eu acredito, porque tem muito tenista, que não gosta de ver essas coisas.
Eu acho que sabia que se o Marcelo perdesse, ele ia ser número 1. Mas ele não ficou olhando pra cara do jogo. Mas ele sabia que ele ia ser número 1 se ele perdesse.
Não, o que ele falou é que ele não sabia que ele, que o Marcelo tava jogando naquela hora.
Ah, tá. Então eu acredito.
Eu parto do princípio que Murrays não mentem.
Isso aí.
E o troféu do Marcelo, Aline?
Então, né? Péssimo timing da ATP ao entregar o troféu de Year End Number One pro Marcelo, que é quando você termina o ano na primeira posição, a ATP te entrega um troféuzinho no próximo ano.
Gente, troféu... tô muito chato, só 3 meses de atraso.
Então, e bem no dia que o Jamie foi confirmado como número 1.
Precisa de 3 meses pra fazer aquele troféu.
Não, 3 não, né? Porque o Finals é quando? Outubro, novembro?
É verdade. Novembro. 4.
Né? São 4 meses. É.
E assim, ai, o troféu é muito legal. Esse reconhecimento é muito legal. Tá todo mundo esperando. Ele queria receber um troféu da ATP. Ele já comentou isso no Rio. Aí chega o dia. No dia mais cagado possível.
É,
muito bem, ATP.
Essa foi desagradável. Mas sim, vamos de pergunta?
A Aline vai adorar essa pergunta aí.
Qual pergunta?
Então eu vou ler aqui. Pergunta do Johnny Garbin. Aliás, até hoje eu não sei se pronuncia Garbin, não sei. Mas, né, não tem como saber. Pergunta é, Marcelo Melo perdendo o posto de número 1, tira o oba-oba do já ganhou das Olimpíadas?
Eu acho que esse oba-oba já acabou em São Paulo e Rio, não?
É?
Pra mim, pelo menos, assim, pelo que eu percebi. Tudo bem que eu passei 3 semanas semi-morta, mas... pra mim, pelo que eu percebi, eu acho que o pessoal deu uma cortada no rabinho. Perceberam que cagada que tava fazendo e eu acho que esse número 1 não afeta em nada.
Eu acho que o oba-oba de já ganhou não tinha, era o oba-oba de... vai ganhar medalha, vai pro pódio. Acho que esse era um... Agora já
não,
ganhou.
Era já ganhou de ouro. Era já ganhou de ouro. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o oba-oba que era.
Nem pro Djokovic podemos garantir isso.
Então, nas Olimpíadas ainda, gente. Se toca, viu?
É, uma pergunta que tem a ver com duplas, mas também com outras coisas. Lara Loureiro. Indian Wells Miami com B, acho que ela quis dizer dobradinha, né? Em duplas masculinas, simples, feminino e masculino, mostram uma tendência para 2016 ou foram um ponto fora da curva?
Falando pelas duplas, não, tendência não. O circuito de duplas está muito diverso. Os franceses são um dos melhores times da atualidade, eles poderiam ter ganhado perfeitamente esses dois torneios consecutivos como eles fizeram, como qualquer outra dupla top poderia ter feito. Eu, sinceramente, para mim, não é tendência nenhuma. Eu não posso dizer isso mesmo de simples, né?
Mas simples eu acho que é. Você também acha, Sheila?
Ah, sim, o Djokovic é tendência a uns 3
anos. Tênis, trend topping. Olha,
e as Arencas, sim, já é um... Vem jogando desde Brisbane muito bem, né? Então, é sim uma tendência que ela suba cada vez mais, ganhe mais alguns títulos esse ano. Vamos à miscelânea, então?
Importante lembrar da campanha do Feijão em Leon. Ele foi vice-campeão no Challenger no México. Foi uma campanha legal. Ele sobe mais de 50 posições no ranking e volta para o top 200. Inclusive passou o Thiago Monteiro nessa subida aí de mais de 50 posições. Sim, se a gente parar para lembrar, o melhor ranking da carreira do Feijão foi exatamente um ano atrás, nesse primeiro ranking de abril de 2015, e agora ele está em 180 e altos no ranking, é uma diferença grande, mas fez uma final de Challenger, que era um resultado que ele não tinha há muito tempo, e não sei, de repente é um primeiro passo aí num retorno a um ranking melhor, né, a uma situação melhor. E outra notícia da semana é que Belo Horizonte vai ser palco do confronto da Copa Davis. O Brasil, em julho, joga contra o Equador. Vocês gostaram disso?
Com um pouco sim, de atraso, né?
É, nossa, passou da hora de Belo Horizonte receber uma Davis, até porque os mineiros estão aí há muito tempo.
Bom, Equador, eu acho que o Brasil ganharia em qualquer lugar. Vai. Ah, Belo Horizonte tem a questão de ter um pouquinho de altitude, que é bom para o Tomás. O jogo fica um pouquinho mais rápido, que também é bom para os mineiros. A altitude não é um grande diferencial contra os jogadores do Equador, né? Se fosse no Equador, imagino que a altitude seria um fator, talvez. Mas o time brasileiro é bem melhor, né? Do que Mílio Gomes, Campuzano e sei lá quem mais que o Equador
Grande
tem hoje em dia.
Campuzano, eterno.
Giovanni Lapente, esqueci do Giovanni Lapente, o eterno, o imortal, o Monra Giovanni
Mito.
Lapente.
Não aguento mais Brasil-Equador, gente. Já deu. Parece que eu tô
É que o
vendo.
time brasileiro, assim, fica numa espécie de. Mas
Limbo.
é um limbo, porque é um time que não consegue se firmar no grupo mundial, mas também sobra no zonal. Então, esse primeiro confronto de zonal, puta, não tem graça nenhuma. Sabe? O último confronto contra o Equador foi lá, o Tomás não jogou, o Clésio se machucou e o Brasil ganhou fácil. Quer dizer, para o Brasil perder um zonal desse de Copa Davis hoje em dia, precisa dar muita coisa errada.
É, acho que a coisa mais emocionante que
Mas.
vai ser os mineiros jogando em casa do que qualquer outra coisa, né?
Ah, sim, acho que é o grande atrativo do evento, né?
Perguntas? Perguntas.
Perguntas, última sequência, vai.
O João do Breakpoint Brasil pergunta: fora Dilma em torneio de tênis é espaço, complete e inicie a discussão.
Puta, eu acho um pé no saco, cara. Acho muito chato. Assim, independente de lado partidário, direita, esquerda, o cara vai daqui para Miami para ficar gritando. Quando pedem o Rocai, a bola foi fora, ele grita fora Dilma. Ai, atrapalha, sabe? Assim,
É
foram,
muito
sei
para
lá.
aparecer na TV. Os caras sabem que estão aparecendo no Brasil. Chama atenção no Brasil. E aí atrapalha o Bird sacar, atrapalha o Nishikori, o árbitro tem que ficar lá gritando. Sabe? É muito. Gente, para de querer aparecer. Que saco.
Gente, o governo da Dilma tá sentindo muita, muita diferença com você gritando fora Dilma em Miami, viu? Continua, viu?
Assim,
Caralho.
se não atrapalhasse o diabo do jogo, por mim pode gritar onde você quiser. Mas, pô, no meio, sabe? Quando o cara tá pronto pra sacar, pelo amor de Deus.
Entre o primeiro e o segundo saque, tinha muito.
Que negócio chato.
E não é assim, se fosse realmente porque, eu acredito nisso e eu quero que as pessoas de Miami escutem que eu sou contra o presidente. Mas é pra aparecer.
Pois
É pra ser ouvido na TV. Esse é o intuito. É isso que eu digo.
é. Pois é. Então vamos para a próxima pergunta do Ricardo Anda. Não sei se é Anda ou se é Randa, mas vamos lá. Ele fala assim: Leaky, Murray, Tillich, Nishikori e outros usam raquete que não tem nada a ver com os modelos em linha dos fabricantes. Modelos em linha que eles dizem que são feitos para venda em loja, né, para o grande público. Ele pergunta se é mito isso. Aline, você quer responder?
Não, é verdade isso. Os modelos que eles endorsam, assim, a raquete do Djokovic é a Red Speed. Aquela raquete que você compra na lojinha não é a mesma raquete que o Djokovic joga. Inclusive, por exemplo, o Tirit, ele endorsa a Prestige agora, mas é só a pintura. A raquete que ele usa mesmo é a raquete do modelo anterior, que ele usava antes. Assim, vários tenistas usam uma raquete que não é aquilo que está aparecendo. Tem muitos que usam outros modelos e só pintam por cima que eles endorsam. Ou seja, resumo de tudo: a raquete que chega nas lojinhas para o público em geral comprar é totalmente diferente das raquetes que os tenistas profissionais usam. Não é mito, é verdade.
Tem uma história antiga que o Guga, numa das mudanças de modelo da Red, ele não ficou muito satisfeito e ele jogava com o modelo antigo, com a pintura do modelo novo, que era para ajudar a vender.
Sim,
Então,
é muito comum.
esse tipo de coisa acontece.
E
E
a
última
última.
pergunta da Carol Tan. Eu tava sentindo falta da
Eu.
Carol Tan, cara. Sempre tem uma pergunta da Carol Tan. Aliás, eu acho que é bom falar isso no fim do podcast, porque só os ouvintes hardcore vão sacar. Eu acho que a gente devia abrir canal para as pessoas mandarem perguntas em áudio. A gente ouvia a voz e os nomes das pessoas. Pensar como é que faz isso, porque eu não vou dar meu, telefone para todo mundo, não. Mas, não, é, porque o mais prático seria as pessoas mandarem pro WhatsApp, só que aí, não sei. Mas, para algumas pessoas, a gente pode combinar isso. Mas, eu divago. Vamos para a pergunta da Carol Tan. Band Esportes ou Sport TV?
ESPN.
Ótimo. Sheila, comprometa-se.
Eu acho que depende muito do narrador, mas no geral é Sport TV.
Eu também. Mas os dois canais tem problema de
narrador e comentarista. Né? Tem combinações, várias combinações.
É.
Acho que no geral é Sport TV.
Pois é, sim, de modo geral, Sport TV. Porque eu tenho sérios problemas com narradores do Band Esportes, eu realmente não gosto. Mas questão de gosto.
Chegamos ao fim desse podcast de Miami, do Quadra 18, e a gente volta, eu acho, em Monte Carlo, então. Então, ou sei lá, se acontecer alguma coisa muito emergência, a gente volta no meio, mas espero que não. Segura as pontas aí, tênis, pelo amor de Deus, tá? Tá muito bombástico, meu gosto.
Ai, ai.
Então tchau. Até o fim de Monte Carlo, eu acho.
Então tchau.
E a Sharapova, hein?
Beautiful wind.